Contate a Nave Mãe. Plugue seu celular, porque chegou a hora na Rádio Ativo.
Do seu programa de informações, novidades e papos sobre suas séries favoritas.
Comigo, Mestre.
E comigo, Mari.
É hora do
Séries Killer.
Fala, viciados em séries.
Começando mais um programa e hoje a gente vai falar sobre zumbis. E não é The Walking Dead.
É um papo que eu gosto, né? É um zumbi cômico.
É. Cômico, você é uma pessoa que gosta do cômico.
Eu gosto do cômico, eu gosto da tragédia cômica.
Tragédia não é tragédia.
É uma tragédia cômica.
Então tá, então.
É um zumbi, mulher vira zumbi.
Então tá, então.
Mas vamos para a notícia primeiro, né?
É, vamos começar com as notícias. E boa notícia já, porque a gente vai começar assim, né? Já só notícia.
Só notícia
maneira. Quem tava ali com saudade de Ian Somerhalder, que ficou famoso, fez bastante sucesso, como Daemon de The Vampire Diaries, foi confirmado para o elenco de uma nova série da Netflix. Aí tu me pergunta, série de quê? Qual é o tema da série?
Eu acho que é sobre vampiros.
É sobre vampiros.
Ah, só podia.
Ah, e aí, dessa vez, ele não vai ser um vampiro, pelo menos no início, né?
No início.
No início, não sei depois, porque só Deus sabe. Mas ele vai estar ali como um médico, vai ser um médico chamado Swan, da série The Wars, que vai ser ali baseado num quadrinho.
Isso eu não tava sabendo não, gente.
É, baseado num quadrinho. E ele vai ser um médico que vai lutar pra descobrir uma cura para um vírus vampiro que tá ali transformando toda a cidade. E transformou, inclusive, o melhor amigo dele, Fane. Vamos ver o que vai dar isso aí, né?
Vamos ver, né? Falando em saudade, pra você que é fã de Star Trek, como eu e acompanha, Star Trek Discovery, temos uma ótima notícia. No segundo episódio da segunda temporada, teremos a humilde participação do Spock.
Uou,
um ícone do Star Trek, né? Já ia falar Star Wars, já ia me bater. Star Trek. Porém, ainda não há menção sobre qual ator interpretará o nosso amado Spock no seriado. Mas a primeira temporada de Star Trek Discovery já está disponível na Netflix, que também tem todas as demais séries da franquia no seu catálogo. E a segunda temporada dele está prevista para estrear no início de 2019.
Vamos esperar.
Vamos esperar, né?
E a segunda temporada de Gênios nem foi lançada ainda, mas o National Geographic confirmou a renovação da série para a terceira temporada. Nos novos episódios, Genius irá falar sobre Mary Shelley, que é a escritora responsável pela criação do Frankenstein. A expectativa é que o canal consiga um nome de peso para fazer a escritora, assim como foi a temporada do Einstein e do Picasso. A nova temporada, que né, no caso é a segunda, que vai falar sobre Pablo Picasso, vai estrear no dia 22 de abril.
A gente tá com muita notícia boa, né?
Olá, mas só notícia boa aqui.
Agora vem uma triste, né? Infelizmente.
Aff.
Uma notícia muito triste, aliás, né? Para os fãs de Homeland. O fim da era está próximo. A oitava temporada será a última, afirma Clary Dennis, em uma entrevista que ela fez a um show nesta quarta-feira. Atualmente, o Showtime nos Estados Unidos e a Fox Premium no Brasil exibe a sétima temporada e o episódio final vai ao ar dia 29 de abril. E os episódios anteriores você já pode conferir na Fox Play.
Ah, tá, né? Foi triste.
Um pouquinho triste, né? Porque triste, vai, né? Acabar a temporada, acabar. Né? Vai acabar o negócio.
Mas também
deles.
Foram oito, né?
Foram oito, né?
Tá bom, né? Às vezes você vai levando a série e fica uma porcaria.
Fica um chato, né?
É. Mas voltando pra onda das notícias boas, a segunda temporada de The Handmaid's Tale vai chegar ao Hulu no dia 25 de abril.
Eu vou ter que assistir essa série.
Por favor, né? Faça esse favor a você mesmo.
Já que o próximo programa vai ser Handmaid's
próximo
Tale,
próximo programa,
né?
Vai
já estamos
ser
anunciando pra quem quiser participar.
Isso aí. E a contagem regressiva aí pro retorno já tá a mil, né? A gente já tá
a mil,
aqui,
né?
Contando os
nos
segundos.
Dedinhos.
E para isso foi divulgado um novo trailer da adaptação da aclamada obra de Margaret Atwood. Mas preparem-se, pois fortes emoções estão vindo aí.
Eita.
Lembrando que a atriz principal já falou que o negócio tá obscuro, o negócio tá pior, o buraco tá mais embaixo.
O buraco tá mais embaixo, vou ter que ver essa série.
Não,
ainda mais que ganhou, consigo, ganhou um Emmy, não é?
Ganhou.
Lembrando que ela ganhou um Emmy.
Vários
Emmy, uma série de nome.
Várias outras premiações também, não só o Emmy.
Uhum.
E eu não consigo nem imaginar como é que pode ficar mais obscuro do que o que já estava.
Que já foi, não é?
É, mas
é um desafio.
Enfim. Enquanto isso, pra quem não assistiu a primeira temporada,
tipo
como
eu?
O Matheus, pode começar ali a assistir através do canal Paramount Channel, tá? Fica a dica aí.
Fica a dica, eu vou assistir. Falando desses retornos gloriosos, né? Após mais de um ano, Westworld, o seriado que passa em um parque temático futurista baseado no velho oeste americano e que causou impactos em quem assistiu pela essa trama envolvendo...
É, quem teve paciência e...
Paciência, né? Porque o começo é chatinho, mas... Ela é uma ótima série, essa trama. E ela foi indicada ao Oscar, também por vários atores ótimos que constituíram esse elenco, né? E ela vai estar de volta, né? Maior e mais sangrenta nessa segunda temporada. Que, para nossa alegria, vai estrear amanhã, dia 22 de abril, às 22 horas, na HBO.
Vai ter aquele... Tem pessoal que se junta para assistir Game of Thrones? Será que vai se juntar para assistir Westworld?
Será? Vamos fazer a aposta.
E daqui a pouco a gente volta para falar sobre Santa Clarita
Diet. Segunda temporada. Segundo o meu amado Eduardo, aqui é a dieta do Papai Noel. Né? Santa Claus.
Não tinha pensado nisso.
Não tinha pensado.
Então, a gente já volta.
Já voltamos.
Quer ficar por dentro das novidades das suas séries favoritas?
É só curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram, @SérieSkinnerOficial.
Nos encontramos por lá!
O Ministério da Saúde adverte. O conteúdo a seguir pode causar intrigas, raiva, soco na cara de quem estiver ao lado, vontade de chorar numa tarde fria e chuvosa em posição fetal desejando um brigadeiro. Para o seu bem-estar, é hora de papo spoiler. Cuidado, esse nome não foi escolhido por acaso.
Voltamos!
Com a dieta do Papai Noel.
Não, dieta do Papai Noel. Essa nova.
Não é.
Ah,
então é série.
E o pior que não é nem Clarita, né?
Nem a Clarita.
Nem a Clarita. Nem a da Clarita, nem a Santa Clarita.
A Clarita, ela tá de dieta, menos eu.
Mas Santa Clarita é o nome do lugar.
É o nome do lugar. Vamos à sinopse.
O Cláudio botou óculos escuros pra gravar agora.
Eu não sei por quê.
Ele botou óculos só pra gravar, que é a parte dele.
Não, a gente tá nem no sol. Tá um frio do caramba aqui, tá de óculos.
Pronto, vou falar aqui alto.
Nem assim. Luz tá batendo no olho dele, mas beleza.
Que o microfone, eu só consigo posicionar ele assim, tá aqui alto pra caramba, mas vai, eu gravo assim mesmo.
Show.
Então,
enfim, vamos falar sobre Clarita. Clarita, né? Que é aquela série que mistura o morto-vivo com a comédia da Sessão da Tarde.
Humor negro.
Mas vamos à sinopse, então, da segunda temporada barra o mix da primeira temporada.
Ah, é o mix da primeira temporada, né? Pra quem não assistiu.
É. Resumindo, Santa Clarita Diet vai contar a história da Sheila e do Joe, que são marido e mulher, corretores de imóvel. E do nada, tudo muda quando Sheila vira um zumbi. Simplesmente. Basicamente isso que acontece.
Do nada.
Uma
cena maravilhosa.
Do nada.
Maravilhosa, assim, que aparece em todos os resumos de série. Aparece aquela cena linda. Sim. Né? Aquele banheiro maravilhoso. Mas a gente releva e continua, né?
Uma cena maravilhosa, cheia de fluidos corporais.
Exato.
Que eu também assusto no início.
E ela, né, no caso, ela vomitou uma paradinha.
Uma bolinha. Carne.
Ela não vomitou só a bolinha, ela vomitou, tipo, tudo que tinha dentro dela.
É, além, né? Além.
Ela vomitou a bolinha. O que interessa é vomitar a bolinha.
Vomitou a bolinha.
E tudo mudou na vida deles porque ela virou um zumbi, correto?
Correto.
E aí na primeira temporada a gente teve ali eles lidando com essa mudança, né?
Pra descobrir a cura e tudo mais.
E agora na segunda temporada...
Ela quer descobrir o motivo de ela ter virado zumbi.
E aí? O que vocês acharam dessa segunda temporada, dessa divisão, né? Primeira, segunda temporada, a história de divisão, né? Entre as duas. Pode começar, senhor.
Pode começar, Cláudio.
Convidado?
Pode convidar.
Convidado.
Começa com convidado.
Convidado que tá sempre aqui, né?
Convidado que tá sempre aqui, mas vamos lá, convidado.
Não, então, eu assisti a série de uma tacada só, não reparei muito essa diferença, no caso.
É.
Eu só vi a diferença entre a trama, que seria, um era a missão dela descobrir a cura, que ficou pro primeiro episódio se ia ser curada mesmo ou não.
É, que no caso não tem uma cura.
Que não teve uma cura.
É. Ela descobre um jeito de só não piorar.
É. Exato, de pausar, porque ela tava começando a perder dedo e
perdeu um monte de
parte
membros
do corpo, enfim. Mas eu achei legal essa divisão de colocar na primeira temporada como que eles lidam com essa situação e também questões éticas também, né? Porque você vai ter que matar pessoas, quem que você vai matar pra você poder se alimentar? Todas essas questões. E agora na segunda, eles tentando entender o que aconteceu, né? E tentando encontrar outras pessoas também, pra ver se tem alguma coisa em comum, enfim, né?
O engraçado é que eu vejo que eles não forçaram o humor, assim. Que eles falam as coisas como se a gente fosse falar mesmo, fosse acontecer com a gente.
Sim, gente, normal falando.
Gente, normal. Tipo, do nada, pum, matou alguém.
Eu acho que é por isso que fica engraçado.
Tipo, Botar tipo,
não pode xingar na rádio.
Botar um pi. Tipo, você matou uma pessoa. Caraca, olha isso, você sujou o chão todo.
Tipo,
o chão
eles, tá todo eles planejam sujo, como tá vão vendo? Matar, bota o plástico, tudo bonitinho, o horário certo.
Olha só, matou quem pessoa. Matar? Minha blusa preferida tá cheia de sangue, olha que chato.
É. Oh, que merda. Vou ali no mercado comprar um negócio pra limpar tudo e eu tô com meu sapato aqui cheio de sangue.
Engraçado que todo mundo vai no mesmo mercadinho. É. Com a Ramona lá, né? Olhando pra cá, fica meia hora olhando pro produto, analisando.
Posso te ajudar? Meu gerente falou que você está aí meia hora olhando.
Encarando os produtos.
Aquela emoção dela com a gente.
Não, cara, eu rindo depois que eu descobri que ela era uma zumbi. Eu falei assim, eita, pô. Como assim? Nem parece.
E sobre... Porque assim, a primeira temporada ela termina ali com eles tentando encontrar essa cura. Sim, né? Uma cura entre aspas. E já no primeiro episódio não é uma cura. É um soro que para...
Retarda.
É. Ou pausa ali a deterioração do corpo. Da mãe.
Aí a Ramona descobre essa meio que uma cura pra retardar e usa o colega da outra, que eu esqueci o nome.
Mas acho assim, que é Eric. Vocês ficaram decepcionados com essa coisa? Tipo assim, ah, é uma cura. Vamos atrás da cura e não é uma cura. É só um soro pra...
Não, até gostei, porque se tivesse uma cura, ela não teria mais não sentido teria fazer mais série. A série.
Acabou a graça da série.
Tinha acabado a graça da série.
Ia virar um Hannibal, basicamente.
A não ser que...
Ela queria comer carne e não era um zumbi.
A não ser que aí depois ela pegasse outra doença aí mudaria tudo.
É, aí já não faria entendeu? Sentido, né?
Não, até gostei que essa parte não seja uma doença, retarda, mas acho que nunca vai perder a esperança de encontrar uma cura uma pra cura. Ela, alguma
se
coisa.
Se também não fosse retardado, numa temporada...
É, ela tinha... Era membro assim, tipo o Gary, só com a cabecinha.
Ia ser milhões que vão gastar só de produção pra deixar ela desmembrada.
É, não faria sentido, eu acho.
Não faria muito sentido.
Não faria sentido.
O roteiro foi bem escrito, na tua opinião, para ser a segunda temporada.
O roteiro do programa ou da série?
Da série. Do programa
do
foi programa hoje.
Tá do programa não precisa opinar.
Do programa não precisa opinar.
Esse cara que escreve os roteiros do programa, meu Deus, cara.
É porque ele pede opinião das pessoas e ninguém responde, ele tem que criar.
Sobre o roteiro, cara, sei lá, uma série de comédia, eu não fiquei prestando atenção em detalhes.
É uma série leve. Eu vou confessar uma coisa. Eu não
comparada
a
do
temporada.
Walking Dead, é uma série leve.
Começo eu botava pra ver almoçando, me arrependi.
Aí tu desistiu rapidamente.
É. Tipo, comer dedinhos de batata frita.
Sim, mas eu vou ser sincero, era uma série que eu via jogando no celular, que eu via, eu não parei pra prestar atenção, porque é uma série leve, uma série pra descontrair.
É assim, eu, como falei, não assisti a primeira temporada. Eu assisti algumas partes da segunda por conta do programa mesmo. Hashtag só verdade.
#verdade.
E assim, eu não me senti perdida, sabe? Eu comecei a segunda temporada, eu entendi o contexto, com o resuminho que aparece ali da primeira temporada. Dá pra você compreender, óbvio que você perde várias coisas,
só
mas você não se perde.
É uma história bem fechadinha, mas ela funciona como um sitcom, né? Que
é isso.
Se você começar a ver o episódio 7 da temporada 4, você vai seguir.
Você vai conseguir entender o que tá acontecendo, né? Por mais que seja...
Mas ela, de fato, segue uma linha.
Isso,
é. Uma história. Ela não é, tipo, um episódio de uma coisa, outro episódio de outra.
É, mas você não se perde.
É, você consegue acompanhar, independente da parte que você parou.
É. E a parte do humor negro?
É muito bom.
Cara, eles são muito foda com o humor negro, cara.
É como a gente falou, né? Matei uma pessoa, sujou o chão inteiro, olha que desgraça.
E as indiretas também que eles trocam. Tem uma pessoa normal ali que não sabe da história. E eles trocam as indiretas, tipo assim, sei lá. Ah, você vai querer ser amiga da
policial. Segundo, né? Porque ele também era amigo de policial.
É.
Dois policiais,
uma
aliás.
Cena que eu adorei de humor negro total, cara, é que acontece, ela tem que matar as pessoas pra comer. Só que como ela, pra ter uma ética dela, não quer ser uma pessoa má, ela decide só comer pessoas ruins, no caso.
Ela quer matar o Hitler branco, jovem.
Jovem.
Ela quer comer os nazistas lá do bairro dela.
Na segunda temporada que eu vi, foi na segunda que apareceu os nazistas.
Segurança.
Que tem um clube de nazistas. Caraca, os candidatos perfeitos,
não,
eu vou matar.
Não, e isso que é mais engraçado. Tipo, na primeira temporada chega um maníaco sexual no bairro deles.
E eles não querem matar.
Aí, tipo assim, não. Depois
não, de... ela quer matar e ele não.
É, porque tipo assim, ah, ficou sabendo? Chegou um maníaco sexual no bairro. Ela abre uma cara de felicidade. Que tipo, é o lanche dela.
Eu vou comer hoje.
Ela fica feliz.
Tipo assim, eu vou comer.
Eu achei engraçado também quando eles perguntam. Os nazistas, né? Quando os dois estão ali na... Eles chegam na casa, né? Daquele cara pra poder recuperar o carro lá da sobrinha do Gary. E eles descobrem que tem esse clube. E aí eles perguntam, ah, vocês gostam de nazista? Você gosta de nazista? Pergunta pra Sheila, né? Ela, ah, nunca provei.
Tipo assim, a gente pode provar hoje, né?
Tipo, são piadas internas que a gente entende, mas quem tá ali não tá entendendo nada, né? Eu acho muito legal.
Ele analisando o Mogno lá, cheio de disso de nazista, nem percebendo.
E você acha que ele tá, que ele vai começar a falar...
Caraca, madeira maneira, né?
Da madeira.
Aí viu o ratatou. Meu Deus, eu preciso de um armário desse.
Já virou normal pra ele.
Virou normal essas
coisas. Mas
é tão surreal.
A melhor parte normal foi quando o cadeirante falou que ele tava com preconceito. Você tem preconceito contra mim? Você é um cadeirante, você não vai vender mais? Deixa eu comer ele, deixa.
O nazista falando que tá sofrendo preconceito. Olha.
É um absurdo.
Olha isso,
né?
Gente.
É aquele meu vizinho.
É só
judeu.
Essa série.
É aquele meu vizinho judeu.
E também que você consegue juntar um tema tão pesado.
Com humor, né?
Humor.
Com como série. Tá falando, é a única personagem da história que é feliz porque o Manico que sofre mora no bairro deles.
Exato.
Porque pra ela é um lanche, é o lanche dela.
Tudo de ruim que tiver aparecendo ali, ela vai adorar, porque vai ser o alimento dela.
Verdade. E sobre a aparição, né, da Ramona, a revelação, né, que ela também é uma morta-viva.
E alguns indícios de como eles se transformaram, né? Porque teve a partir dela, a partir da Ramona, que eles começaram a fazer uma ligação de como que poderiam transformar molusco. É mexilhão, eu botei molusco.
Que tinha perna. Mas por que tem perna igual de aranha, essa molusco?
Isso eu não sei, tava no livro Sérvio lá, eu até botei aqui na pergunta, bolinha com perna de aranha, qual não sei o nome dele. Os agentes perninha bola de aranha.
Eles chamam de nome assim, bolinha de carne.
Bolinha de carne.
Bolinha de carne com perna.
Tão engraçado que tava a bolinha lá no aquário, no vidro. Aí, menino, a bolinha de vocês também tem perna? Eita, como assim? Aí bate lá. Meu Deus, tá com perna, meu Deus. E por que você acha que esse mexilhão serve só por causa que é da Sérvia, né? Porque tudo do mal é da Sérvia, né? Transforma as pessoas em zumbi.
Não fala isso, só
preconceito. A preconceito. Cara. Santa Clarita dele.
Nem sabe onde a Sérvia tá falando mal da Sérvia.
A Sérvia tá falando mal da Sérvia.
Ah, então concorda,
só estou concordando em falar mal da Sérvia.
A Sérvia tá ruim, que é o Montenegro que separou dela.
Amor negro. Tá, porque você acha... Não,
ninguém teve a piada, mas tudo bem.
Tá bom, então. Vamos voltar pro mexilhão, os moluscos, crustáceo, e bicho feio.
Ninguém teve a piada. Ele entendeu, o Eduardo é um cara intelectual, o único que entendeu aqui a piada.
Eu não escutei nem o que você falou.
A Sérvia é tão ruim que a Monte Negro se separou dela.
Nossa.
Muito engraçado.
Caraca.
Eduardo riu, tá? Obrigado, Eduardo. Patuts.
Voltando para o mexilhão crustáceo, caranguejo, que a gente não sabe mais o que é. Por que só da Sérvia? E tudo se envolve atrás da Sérvia.
Cara, eu acho que isso seria uma boa questão para abordar na terceira temporada.
A Sérvia?
É, porque não nada, basicamente.
Basicamente?
É porque não falou nada, basicamente, por que a Sérvia teve essas coisas.
Porque...
Explicou que a Sérvia teve um caso há muitos anos atrás, mas não explicou por que, como resolveram, o que aconteceu.
Por que esses moluscos estão...
Sendo cultivados numa cratera, hoje tá bom, é cratera, e se transformando nesses monstros que matam as pessoas.
Não, isso é uma coisa interessante, que a... Isso é uma coisa interessante, porque o problema todo começou porque uma mulher começou a criar eles por conta própria pra vender.
Não, começou com o irmão dela que mandou isso
mas,
pra assim, ela.
Mas como que isso surgiu, entendeu?
Sim, mas foi
é
assim,
muito louco.
Eu acho que é só que, tipo assim, não foi uma causa...
Foi um proposital, né?
É, foi a mulher que, tipo, sem querer,
a
começou
a... mulher que gostava de cultivar mexilhão, vendeu esses mexilhões esquisitos.
Fez sucesso.
Ela queria vender pra outros lugares, mas não conseguiu, que botaram fogo.
Não foi uma causa,
só
tipo... Resident Evil da vida, que laboratórios fizeram pesquisa.
Tipo The Walking Dead.
Não, foi simplesmente isso. A mulher começou a querer mexilhão, o mexilhão dava problema e se espalhou.
Não, tipo, ela só tinha um e do nada se multiplicou. Se multiplicou. E por isso que ela começou a vender.
Quem você acha que são, né, os agentes da bolinha da perna de aranha?
Bolinha da perna de aranha.
Bolinha da perna de aranha.
Porque a gente não sabe o nome deles. Gente, é porque tem o lourinho e a garota, que são um casal, que eu pensei que eram irmãos.
Ah, o que botam fogo, que explodem.
É, que explodem. Tipo, primeiro eles eram irmãos, depois começaram a se agarrar do nosso. Eita! Quero casar, quero ter filho,
cara,
quero ter tudo
eu
já.
Eu sinceramente não sei, cara. Tá muito aberto isso.
Será que é uma família lá da Sérvia, que nem a véia?
Eles não têm sotaque, não.
Ah, não sei. Nasceram aqui, mas tem descendentes sérvios. Que nem o diretor.
Que a série,
o diretor não é sérvio.
A série é um problema, na opinião, das séries do Netflix atualmente. Porque como as temporadas são muito curtas, acaba deixando sempre muita ponta solta.
E essa é mais problema. Curta ainda, né? Porque tem 20 e poucos minutos do episódio.
Você não consegue trabalhar tanta coisa. Fica sempre deixando coisa pra próxima temporada.
Mas será que essa não é uma ideia que eles quiseram fazer? Deixar pra próxima temporada só pra ir alongando?
Eu acho um saco, acho. Mas é um modelo de negócio deles já. O pessoal fica
eles sempre... também abordam muito um assunto... Né, tem um assunto central muito forte em cada temporada. Na temporada passada, lidar com o problema. Essa temporada, tentar descobrir o que causou o problema.
Agora, a próxima provavelmente vai ser da explosão dos filhos e o culto da Sheila.
Sim.
É.
É, agora a Sheila criou um culto, né?
A Sheila criou...
A deusa Sheila.
O que você acha desse culto? Como que seria esse culto da Sheila?
Vai ser muito engraçado, cara.
Primeiro que a cena foi muito boa.
A última cena, né, que encerra, é o papo spoiler. Se você não viu o problema seu, é o papo spoiler.
Papo spoiler mesmo, aí, a gente
agora,
não liga.
Agora eu dei uma de pouca em cena, né, que a gente fala assim, problema teu. Mas enfim, se você não viu ainda, termina com a personagem que é um policial que tá investigando o caso, descobrindo que a Sheila tá matando as pessoas. Só que, né, como ela é imortal, ela toma tiro, um monte de coisa acontece.
Acredita que é uma mensagem de Deus.
Ela acredita que é uma mensagem de Deus, que ela é muito religiosa, a policial.
Tipo, quando vê essa policial, faz assim, tem alguma coisa aí que ela tá muito em cima da mulher do daquele cara que morreu, que eu esqueci o nome.
Gary, policial.
Eu
esqueci o nome dele agora também.
Do policial. Aí do nada começaram a trocar marido e falei assim, eita, alguma coisa tem, alguma coisa tem.
Não, aí resumindo, a personagem pessoal acabou como uma deusa.
Deusa da morte.
Ela vai começar...
Ah, e a explosão é certinho, né? Deus, manda o sinal.
Proposital da filha dela, né?
Que parece que foi combinado.
Parece que foi combinado. Será que...
Aliás, não citou a filha dela, que também é... Tem bastante envolvimento, ela é aquele amiguinho, né?
O Eric.
Porque no... ela ajuda eles, né, basicamente.
Não, ela praticamente, ela dá um... pé pra tudo, porque ela larga tudo de mão e diz assim, não, meus pais estão enlouquecendo, também vou enlouquecer com essas coisas que eu quero.
Mas tá certo, né, gente? Na situação dessa, ia continuar a tua vida normal.
E essa morte foi praticamente uma liberdade pra cada pessoa que morreu ali, fazer as coisas que queriam. A Sheila era toda certinha, queria fazer as coisas tudo certinho, morreu, né? E agora, porra louca da vida.
O outro virou músico.
O outro virou músico, o outro era matador, virou músico. A Ramona era toda agitada, ficou quieta. Uma lesma, né?
É engraçado isso, né? Que os outros personagens, depois que viraram zumbis, viraram as pessoas mais dispostas, agitadas. A Ramona foi ao contrário.
É porque ela era muito agitada. Ela mesmo me explica, eu era muito agitada. Eu queria ser uma pessoa mais calma, que não ligasse muito pra nada.
Eles viram as pessoas que eles queriam ser. Queriam ser. E aí, ela queria ser assim.
Então, eles precisaram morrer pra ser quem eles queriam. Que é uma mensagem. Eu acreditei que seria uma mensagem. Porque você não precisa morrer pra ser uma pessoa que você queira ser. Mas eles estão passando, né? Mensagem muito linda que a série passa. Entre matar os caras e passa essa mensagem.
Mensagem boa. Tipo, se você vai matar uma pessoa, mata um nazista, pelo menos.
Né? Que é menos vai matar pior. Alguém. Mata um estuprador. Mata alguém que tá fazendo mal pra sociedade. Porque...
É um dilema interessante. É. Eu acho interessante.
Tu para pra pensar assim. A gente não vai ser assassino, né? Mas é uma coisa assim. Pensar.
É, ninguém vai matar ninguém, mas se por um acaso, por exemplo, virasse um zumbi...
Eu ia matar o Eduardo.
É, não.
Ai, credo, gente.
Tô brincando.
Não vai matar uma pessoa que faz um bem pra sociedade, tipo, sei lá...
O Cláudio. Tô brincando. Eu.
Então, falando sobre o Eric, que é um amigo, né, da Abby, ele ganhou mais destaque nessa segunda temporada, né? E eu achei até legal, né?
No primeiro episódio eu gostei que a mãe dele tava envergonhando o menino. É, ele adora você, fica cultivando você no quarto.
Lembra disso não?
Não. Ah, desculpa aí.
O Eric é aquele personagem nerdão que todo mundo simpatiza, né?
Simpatiza.
Todo mundo adora.
É o Greg da vida.
É totalmente o Greg.
É o Greg da vida. Chris Greg.
Que fica o tempo inteiro, né, na sombra da garota, atrás de uma esperança, mas só fica lá na friendzone.
Eu gostei dos beijos deles. Eles chegaram dos beijos deles. Do beijo. A pessoa era que ia morrer, todo mundo ia embora, ia fugir, a menina ia falar, ia se despedir. E finalmente aconteceu.
O primeiro foi meio mero, meu pirão. O segundo achei legal.
É porque o primeiro foi meio de tchau, vou embora, eu tenho que ir embora, não dá pra fazer nada. Acabou. E o segundo foi mais emocionante. Voltando ao destaque
dele.
Mas a
dinâmica deles, assim, da Abby e do Eric, eu achei bem legal, assim. Eles terem a responsabilidade de lidar com problemas, né? Eu achei...
E ela ainda ajuda ele a evoluir, né? Porque ele era um cara muito tímido, a ganhar coragem, enfrentar todo mundo, fazer as coisas.
Os dois se ajudam muito. Ela era uma pessoa mais regrada também, né? Que depois que a mãe morreu... Morreu. Ela acaba mudando de personalidade bastante. Acaba ficando, como a Mari falou, mais louquinha da cabeça. Tipo assim, um acaba meio que ajudando com a personalidade do outro.
E essa explosão que eles causaram, será que eles vão conseguir escapar? Que ficou uma
dúvida. Termina um problema.
É, termina um problema, cria um outro.
Cria outro problema.
Isso é uma característica muito engraçada, realmente. Quando ele tá achando que tá melhorando, dá um problema.
Não, eu pensei, não, vai acabar tudo ruim. Certinho e tal. Tipo, pum, teve uma explosão, foi o culto, foi assim, meu Deus.
Tipo, ela descobriu, agora eu descobri que eu posso fazer isso aqui pra comer, eu vou ficar de boa. Aí ela vai olhar o pé, cai o dedo. Aí ela descobriu que tá caindo, morrendo. É sempre assim,
descobriu. Aí descobri a cura, não tinha cura.
Aí descobri que tem a cura. Aí sempre vai piorando. Nunca tão satisfeito.
Os ingredientes são os melhores. Tem a baba do Sérvio.
Baba de Sérvio, olha isso.
Baba do Sérvio. Não sei porque o negócio tem que ter a baba do Sérvio. Só porque o negócio é Sérvio. Só porque o negócio é Sérvio.
Tem que bolinha.
Ter um pedaço da carne do molusco pra fazer um antídoto, alguma coisa. Não, tem que ser a baba do Sérvio. Só pra piorar tudo, né? E ele lá com a avó dele. Vomita nesse balde! Vomita agora! Cospe! Eu vou deixar essa velha bêbada pra ela vomitar. Foi muito engraçado. E essa ligação dos Raymond, né? Que é a família Raymond. Com esses novos agentes que estão caçando os mortos-vivos. É a família, né? É a família. É.
Eles ainda não sabem dos agentes, eu acho, né?
Não, então, será que eles ainda vão se bater? Só sabem, entre aspas, porque eles explodiram o negócio lá. Sabe que alguém explodiu.
Agora que acho.
A única que sabe é a filha, porque encontraram eles lá na... quando mataram o servo.
É, agora a Sheila, que uma, como uma deusa...
Como uma deusa.
Eu acho que vai rolar assim, encontro pra terceira temporada.
Mas será que eles vão caçar os mortos-vivos pra matar ou pra tentar curá-los?
Será que eles vão criar, tipo, uma...
legião de zumbis?
É, alguma coisa, pode um ser, grupo que vai caçar pessoas mais e...
eliminar o mundo aí. Da saúde. Tipo o Keeper Rocket.
Em busca de uma cura.
É, como a gente já viu, não tem cura, né?
Mas sei lá, vai que conseguir descobrir uma cura. Sempre há uma temporada. Cura pra tudo. Só que a gente nunca descobre.
A cura descobriram antes foi tacar fogo na cidade.
Foi tacar fogo na cidade.
Será que vai rolar fogo em Santa Clarita? Pode ser.
Pode ser, não sei.
Será que a Sheila vai fugir antes de pegar fogo? Saberemos só nas próximas temporadas.
O que esperar pra sua terceira temporada?
Né? Olha, a Sheila como deusa, isso vai acontecer certeza.
Eu espero que o culto seja muito engraçado.
Vai ser muito engraçado. Ela como uma deusa poderosa que limpa o mal da terra.
Eu espero que descubram o que causou... É até os moluscos a virarem monstros, porque eu acho que eles não eram monstros. Acho que aconteceu alguma coisa com esses moluscos. Ela até lá é engraçada.
Alguma coisa...
Será que na época...
A terra, alguma coisa assim.
Será que na época que aconteceu a primeira vez na Sérvia, os moluscos foram causadores também? Tem isso?
É, porque provavelmente sim. Ou foi alguma coisa que infectou os moluscos.
E o que é que infectou?
Porque tem um bichinho dentro do molusco, que a gente não sabe o que é.
Será? Não falaram isso?
Não, tem sim, tu não viu não? Tinha um bichinho lá que comeu os outros dois moluscos. Eles pegaram um molusco vermelho, que ela pensou que era apimentado, por isso que ela comeu, que ela é meio maluca. Ela até mesmo fala, eu não sabia que isso era um bicho. Eu só vi que tava vermelho, pensei que era pimenta. Aí voltando, elas botaram dois moluscos, é mexilhão, sim, que é molusco. Botaram dois mexilhões normais e botaram o monstrinho do lado. E ele comeu, quebrou até a casca de tudo. Verdade, elas ficaram até com medo.
Tô lembrando disso agora.
Lembrou agora? Foi um pouco antes dela ter matado um cara lá, que ela explodiu na sala lá, o sangue todo voando. Que essa cena também foi maravilhosa.
As cenas de...
Ele chega e fala assim, amor, não sei o que dá. O que é isso?
As cenas de morte são uma coisa muito engraçada.
Tipo, assim, é muito inesperado.
Eles têm um preparo gigantesco pra matar de cada pessoa. E tipo assim, às vezes simplesmente dá errado e improvisa.
No começo não tinha preparo não. Ela ficava com raiva e voava em cima de um.
É, isso acontece. Vocês estão preparando, tem uma pessoa que eles estão preparando pra matar há um tempo.
Planejam
e nada. E de repente, do nada, quando a Sheila tá perto, dá vontade de comer e ela avança no cara e come.
Ela corre atrás do coelhinho, do cachorro, pra passar essa fome.
A cena dela correndo atrás do cachorro.
E pra você, eles são considerados uns bandos de assassinos ou são só doidinhos pra fazer isso?
Então, assassinos total, né? Pelo menos tem aquele lado positivo que só mata gente ruim.
Então, eles matam por ética. Negativo. Baseado na ética deles.
Eles têm uma ética deles, mas...
Eu não vou matar gente do bem, só vou matar mal.
É, mas gente,
Eu pensei que ela ia... Não, eu pensei que ela ia matar a policial uma hora. Porque naquela parte que ela bota todas as evidências. Aí tá a cara dele lá sozão. Eu pensei, meu Deus, por que ela desviou ele? Do nada. Aí eu falei assim, não, ela vai matar ele agora. E não mata, cara.
A polícia agora é aliada.
Agora é aliada. Agora tá no culto, o culto da Sheila.
É uma...
Eu adoro falar culto da Sheila, cara. É muito surreal. Tem um culto...
De
uma zumbi, cara.
Assassina.
A Sarah zumbi, ela tem que ser assassina.
Nem isso aí.
Sim, lógico, ela vai comer. Ela tem que ser assassina, tem que matar alguém.
Não tem como, não tem opção.
Não tem opção. Então, essa...
Mas um detalhe, ela podia comer carne de bicho, não?
Não, ela, no começo ela comia carne crua. Só que depois que ela matou o Gary, ela não conseguiu mais comer carne normal. E não podia ser carne já morta. Ela tinha que matar na hora?
Sim.
Por isso,
inclusive, tem que ser fresca. Ela não come o outro morto que ela mata. Mata morto. É difícil até falar isso.
Matar morto, morto, morto? Ela...
Qual era o nome do outro?
O Loki? Carl? Loki. Loki? Loki,
Loki. Loki,
é. Acho que era Carl.
Quando ela mata o Loki, ela não come o Loki, porque o Loki, em teoria, já estava morto. Ela falava uma parada, a carne dele não é boa.
Não é boa porque já tá morta.
É, não
é engraçado que ela comia carne fresca, normal. Ela pegava a geladeira, abria, comia. Provou a carne do Gary, agora só carne humana. Por isso que foi engraçado.
Já que tu falou do Gary, o que vocês acharam
da cabeça
flutuante?
Cara, eu ri muito, cara. Tipo, do nada, não, vamos tirar as evidências de lá. Ei, vocês estão fazendo merda, me tira daqui.
E eu achei que era alguém, tipo assim.
Eu pensei que era alguém também que descobriu. Eles olharam assim pro lado, pro outro, falando, meu Deus, foi descoberto. Aí do nada, tira a cabeça do Gary.
E a cabeça ficou, né? Até
falando.
É porque eles nunca viram filmes de zumbi que tem que matar pelo cérebro. Eles mesmo falam. Eu não lembrava que tinha que matar pelo cérebro.
A primeira morte.
É. E a Abby até fala, né? Todo mundo sabe que zumbi vocês
matam. Só vocês que não.
Ela
tava tão nervosa que tinha que enterrar. E até esqueceu até o dedo do Gary no gramado. Isso que motivou todo o descobrimento deles. E o Cláudio, pra você, esse período de 24 minutos, foi uma boa jogada?
Olha,
ou tu acharia que teria que ter maior?
Eu gosto contar de mais histórias. Episódios pequenos é um formato que eu gosto.
Mas eu acho que hoje em dia o pessoal gosta de um formato pequeno, porque não tem muito tempo pra ficar parado assistindo.
Sim,
né?
Mas o problema que eu tenho implicância com Netflix nesse momento, porque eles têm essa parada que diminuiu muito a quantidade de episódios por temporada. Uma temporada que antigamente teria 22 episódios, agora tem 10.
Porque assim, até as séries sitcom, a maioria...
Era 20 episódios. 20,
não, mas tipo assim, 20 episódios, mas com 20 minutos, né? E essa Santa Clarita, que não é um sitcom, mas tem esse formato de 25, sim. 30 minutos.
Não, e o que acontece? Como eles têm que prender o espectador, eles acabam tendo que botar pontas soltas em curto prazo. Eu não acho que fica realmente bacana isso pra série. Mas 22 minutos é o tempo ideal. Eu só acho que deveria ter mais episódios, entendeu?
É, pra não ficar tanta coisa pras próximas temporadas.
É, deixar tipo assim, tem uns 2 episódios, botava uns 18 episódios, assim, eu já acho que dava pra trabalhar
melhor. Eu ainda acredito que esses 10 episódios são tudo proposital pra ter mais séries.
Sim, é o que eu tô falando.
Pra ter mais séries, pra ter mais temporadas.
Pra prender o público, eles deixam pontas soltas de forma intencional de curto prazo. Se tivesse mais episódios, seria melhor pra deixar essas pontas soltas. Tipo assim, acaba muito rápido, sinceramente. Você começa vendo uma tarde e acabou a temporada. Eu não acho tão legal.
É bom que passa rápido.
Há um tempo atrás botaram, por exemplo, a temporada nova de Brooklyn Nine-Nine no Netflix, e não passa, não é uma série original da Netflix, acho que era Fox, não lembro. Eu fui assistindo, cara, e, ué, não terminou não sei o quê, tá longa, quando foi olhar tinha 30 episódios quase.
Caramba.
E, tipo, foi uma felicidade enorme, que tipo assim, gente, não vai acabar em uma tarde, entendeu? Vou poder ver quanto tempo quiser.
É.
Tem dia que eu quero ver uma série que acabe logo.
Não.
Depende muito,
porque
né?
Depende muito. Às vezes você não tem muito tempo pra pegar uma série longa, mas você quer assistir.
Pra quem assiste em transporte, às vezes é o tempo certinho.
Então, é o que eu tô vendo. O My Block. Tem 22 minutos. Eu tô vendo assistindo a condição, indo e voltando.
Sim, eu gosto desse formato, séries pequenas, episódios pequenos.
Eu gosto por causa do Big Bang Theory. Eu sempre fui fã deles. É com esse formato, não é naderim, né?
Séries, esses contos em geral são assim. Show of Man, Big Bang Theory, Ted Seven Show. Geralmente é desse esquema.
Que nota você dá pra série, tá brincando?
Que nota? Posso dar em dedos?
Mas você não tem dedos.
Isso que eu ia falar, tipo assim.
Em dedos.
Eu vou dar 4 porque um dos dedos caiu. Era pra ter 5. De 1 a 5 eu dou 4 dedos, um dedo de caiu.
O teu ou o da dela?
Depende, eu posso...
Será que ele é morto-vivo?
Será que ele é morto-vivo também, gente?
Por isso que ele tá de óculos escuros.
Será que você é? Será? Meu Deus, você é daqui.
Mas é isso daí.
Então, esse foi mais um programa lindo e maravilhoso do Série Killer. Com a participação do Cláudio, né?
É, nosso amado.
Nosso amado Cláudio dos Olhos Escuros Barbão. Que até agora eu não entendi porque ele tá com esse óculos escuro.
Mas não vamos questionar. Mas vamos questionar. Tá cuidando do áudio.
Né? Ele que tá cuidando do nosso áudio, lindo maravilhoso.
Não vamos questionar.
Falando em áudio, né, gente? Vocês podem escutar o resto dos programas anteriores.
Os anteriores, melhor falando.
Sim.
No nosso podcast, não é, Cláudio?
Sim, você pode escutar ele diretamente pelo nosso site, que é www.serieskilleroficial.blogspot.com.
blogspot.com.br.
Não esquece de botar oficial, senão você não vai cair no site de Serial Killer.
Eu estou pensando seriamente em comprar um serviço de hospedagem. Falar blogspot.com.
É o chato. Vamos comprar um hospedagem?
Vamos comprar um hospedagem.
5 reais pra cada um, gente. Dá pra pagar. Então, é o seguinte, você pode escutar diretamente pelo nosso site. Procure pelo Facebook, nossa página Serial Killer.
Tá lá
e vai
no
ter
topo,
o link lá.
Nossas redes sociais. Né?
Que aí, enquanto a gente não arrumou o link, você pode clicar ali mais fácil. Ou se você possui um smartphone, né? Você pode baixar um agregador de podcasts, como o Podstore, que é o que a gente recomenda, por ser leve, pesa apenas 6 megas. Você não pode dar desculpa que não tem espaço. E com ele você pode só pesquisar lá, Series Killer, e você vai contar o nosso programa junto com outros podcasts pra escutar. E você vai poder escutar no celular, no ônibus, sem ter que baixar o programa de fato, sem ter que... Você vai poder bloquear a tela e botar o celular no bolso.
Você
é
consome muita memória no seu celular.
Sim, é bem mais prático. Não consome como um vídeo no YouTube.
Então fica a dica aí, né?
Fica a dica
aí,
né?
Tem como não escutar.
E se você tem um iPhone, não tem desculpa mesmo. Porque o iPhone já vem com um aplicativo de fábrica pra podcast.
Isso aí, não
você
tem
não
como.
Não tem desculpa. Se você tem um iPhone, pode escutar nosso programa.
O cara fica com medo dele fazer a piadinha do rico de novo. Não, já é o celular. Se você é rico, escute pelo iPhone.
Não, mas o iPhone já vem com um programa mesmo pra escutar
podcast. É porque é celular de rico, né?
É, já vem preparado.
Já foi a piada, mas enfim.
Já foi a piada.
Já foi. Eu não fiz dessa vez, pelo menos.
Agora foi. Então, só isso por hoje?
Só isso por hoje, só isso, né? Por hoje. Tá bom, né?
Então a gente agradece você ter escutado a gente aqui falando sobre a dieta do Papai Noel, né? Porque...
Na próxima semana, no próximo programa, o tema vai ser The Handmaid's Tale, a segunda temporada.
Que eu tenho que
temporada.
Assistir.
Tem que assistir a primeira, tem que assistir a segunda.
Assistir a primeira, a segunda temporada.
Tem TCC, quero só ver o que tu vai fazer.
Tô ferrado na vida.
A minha vida é bela,
né? É a vida, né? A vida, às vezes acontece.
É a vida. Mas pelo menos você viu, já dá pra ter uma orientação.
Exato. E é isso daí, a gente se vê no próximo programa, se vê não, né?
A gente não se vê, a gente se escuta. A gente se encontra, se escuta. Nossa, tá muito engraçado com esse óculos. Valeu, gente. Obrigado de novo e até a próxima.
Até mais. Até mais.